CBN. Bom dia, doutor.
Quinta-feira, e você já sabe, é dia do nosso quadro Bom Dia, Doutor. E hoje nós vamos receber aqui, já estamos com ela aqui no estúdio, a médica ginecologista, a doutora Marina De Angelis, que vai tirar algumas dúvidas sobre consultas regulares. Doutora, seja muito bem-vinda novamente aqui à CBN Amazônia. Bom dia.
Bom dia, muito obrigada, agradeço muito o convite.
Doutora, e a primeira pergunta é: por que é tão importante que as mulheres realizem a consulta ginecológica? Muitas mulheres deixam aí para fazer de 2 em 2 anos, mas é importante que tenham esse cuidado próprio.
A consulta ginecológica, ela deve ser muito mais para tratar doenças, né? Deve ser principalmente para prevenir essas doenças. E muitas condições, exemplo, infecções, alterações hormonais, até mesmo câncer de colo de útero e de mama, começam de forma muito silenciosa. Então, quando tem algum sintoma, se a gente esperar ter um sintoma, pode ser que já esteja em graus avançados da doença. Então, é muito importante a gente fazer regularmente, mesmo sem nenhum tipo de sintoma.
Doutora, com que frequência uma mulher deve ir ao ginecologista? E essa frequência muda conforme a idade da paciente?
Sim, a gente deve ir no mínimo, pelo menos, uma vez ao ano. Só que tem algumas idades, algumas fases que a gente deve ir com mais frequência. Exemplo, a gestante, mulheres no climatério, que estão ali naquela parte de reposição hormonal. Sim. E até mesmo mulheres que têm já um histórico. Então, uma alteração no ultrassom de mama, uma alteração no preventivo. A gente deve ali diminuir essa frequência, mas pelo menos uma vez ao ano.
Excelente, doutora. Super importante. Eu já pergunto, quais são os principais exames de rotina quando a mulher vai ao ginecologista?
A consulta, ela é feita de forma personalizada. Então, depende muito da idade, do histórico de cada paciente, mas vou falar aqui dos principais. Então, tem o teste de HPV, que na verdade até muito recente é o preventivo, o Papanicolau, porque o Ministério da Saúde lançou novas diretrizes, tem bem pouco tempo, que agora o principal método de rastreio é o teste de HPV. Mas, ou ele ou o preventivo, que ainda tem, mamografia, dependendo da idade. O exame, o médico sempre deve fazer o exame clínico das mamas para ver se não tem alguma alteração para a gente suspeitar de um câncer de mama. Ultrassonografia pélvica, transvaginal e também exames laboratoriais para a gente dar uma analisada na parte hormonal e na saúde integral da mulher, né? Eu sempre falo que a consulta ginecológica, ela é muito mais do que olhar um exame, é o cuidado integral da mulher.
Que interessante.
Doutora, e a gente já faz logo a seguinte pergunta. Quais são os problemas de saúde que podem ser detectados recentemente com acompanhamento ginecológico regular?
Certo, aqui nós temos, né, alguns, vários, mas eu vou dizer pelo menos 2 dos mais importantes, que seria o câncer de colo de útero e o câncer de mama. O câncer de colo de útero, se a gente faz ali o rastreio adequado, a gente identifica o vírus HPV, que ainda nem lesão é. E o câncer de colo de útero, a principal causa é do vírus HPV, né? E o câncer de mama, a gente pode, tanto na parte do exame físico do médico, mas também no exame de mamografia, detectar lesões muito precocemente. Então, que o tratamento vai ser muito mais tranquilo, muito mais fácil e com taxa alta de cura. Mas tirando esses 2, nós temos vários exemplos, cistos, miomas, ovários policísticos, endometriose, infecção sexualmente transmissível, é muita coisa, vale muito a pena fazer esse rastreio regular, a consulta regular.
Doutora, é importante também que a mulher se conheça. A gente sempre bate na tecla por aqui. Quando chega o outubro rosa, a gente sempre fala, se toque, mulher. Porque é importante a mulher conhecer o próprio corpo, não é?
Exatamente. É muito importante. Também sempre falo isso. Vamos nos conhecer, até porque é um sinal de alerta, né? Opa, alguma coisa diferente.
Sim.
Só uma coisa que eu sempre gosto de frisar é, se toque, se conheça, mas não deixe de ir no médico.
Excelente.
Porque eu tenho paciente que fala, doutora, eu não vim, mas porque eu estou sempre fazendo um autoexame, eu estou sempre me olhando. Não, legal você se conhecer, faça, mas vá no médico regularmente.
Doutora, e para as mulheres, por exemplo, que tiveram perda gestacional, esse acompanhamento é preciso ser feito também com regularidade?
Sim. Quando a mulher tem uma perda gestacional, perdão, a gente chama isso que pode ser ao acaso. Então, um aborto não precisaria de tanta investigação, mas quando ela tem abortos recorrentes, então 2 ou mais, Com certeza, a gente tem que investigar a trombofilia, tem algumas síndromes que a gente chama de SAF. É muito importante a gente identificar o porquê dessas perdas e tratar, tá acompanhando para que tenha uma gestação, que evolua uma gestação saudável posteriormente.
Doutora, além dos exames preventivos, que outros cuidados o ginecologista também avalia durante as consultas?
A gente vê toda a parte de saúde menstrual, parte hormonal, a reposição hormonal da mulher que está no climatério. Então, eu falo, é um cuidado integral mesmo, né? No adolescente, eu falo muito sobre a questão de sexualidade, sobre a questão de menstruação. A mulher que está ali no período né? que já menstrua, que já tem relação sexual, eu vou falar muito na parte de contracepção, se ela quer evitar filhos, então dos métodos contraceptivos. Se ela quer engravidar, a gente vai falar sobre fertilidade.
Sim.
Cada fase da vida tem muita coisa para a gente conversar.
Doutora, e é interessante também, e pode ser um aliado a alguns aplicativos para monitorar o ciclo menstrual, em que fase a mulher está. A senhora indica usar esses aplicativos?
Com certeza, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, e ainda mais para, né, os adolescentes que estão ali sempre muito bem antenados, os adultos jovens, todos nós hoje em dia, mas eu super indico. O aplicativo de menstruação fala quando a gente está ovulando, quando a gente... Opa, a menstruação atrasou, será que está acontecendo alguma coisa?
Verdade, muito legal.
Incrível, vale muito a pena.
Olha que bacana, eu tenho certeza que muita gente já é adepto desse calendário, né? Anota tudo por lá. Doutora, e com relação às adolescentes, por exemplo, muitas meninas hoje têm um sério problema com relação à menstruação. Ou sente muitas cólicas, ou o fluxo é muito intenso. Quando essa menstruação ela passa a ser preocupante? Qual é o limite de dias ali que você já... Opa, acendeu o alerta, né? Eu preciso verificar, né, o que está acontecendo com o meu corpo.
Certo. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é que o ser humano, a gente acaba assim, acostumando com a dor, né? Então, às vezes, fala, mas como está a sua cólica? Eu falo assim, eu tenho muita cólica, mas é normal. Eu falo, o que é normal para você? Porque nunca é para ser normal,
sim,
né? Então, se a mulher tem uma cólica muito forte, está incapacitando ela não consegue ir para a academia, ela deixa de ir para a escola, para o trabalho, não é normal. Se a menstruação é muito intensa, então ela está ali, já tem mais de uma semana sangrando, opa, vamos ver o que está acontecendo. Ou estou com um fluxo muito grande, eu uso ali em um dia, eu estou gastando ali meio pacote de um absorvente noturno por dia. É muito. Então, a gente olha intensidade de dor, intensidade de fluxo menstrual e quantidade de dias desse sangramento.
Excelente. É super importante estar sempre monitorando e não se acostumar com a dor, né, doutora? A senhora pegou um ponto muito importante por aqui, porque muitas mulheres são eu sempre tive toda a vida muita cólica, até de família. Sempre falam isso, de família, senti muita dor. Mas não é. A menstruação normal, você sente uma cólica, mas não uma cólica que te deixa impossibilitada, que te deixa chorando. Então, é super importante ficar atento ao próprio corpo.
Exatamente, é bem isso. Não aceitar ali como, né, minha família inteira é assim, eu também vou aceitar isso, não. Vamos tratar, isso tem tratamento, tem controle, tem muita coisa para a gente fazer. E é qualidade de vida, né? Fala a pessoa que sente cólica por 2 dias, todo mês. No final do ano, são 24 dias. É quase um mês de dor. Em um ano, é muita coisa. Não podemos acostumar com isso.
Doutora, então, reforça para a gente aí, já para finalizar nossa entrevista, faz aquele convite às mulheres tirarem... é 30 de outubro ainda, mas não é só outubro que a gente tem que se cuidar, é o ano inteiro, ficar atenta aos sinais, ao nosso corpo, né, fazer uma visita, pelo menos uma vez ao ano, no ginecologista. Então, faz esse convite às mulheres que estão ouvindo agora para parar o que estão fazendo, ou então agendar uma consulta e procurar um ginecologista.
É isso, então, o Outubro Rosa é muito importante, ele até começou com uma questão de detecção precoce do câncer de mama, mas depois o movimento pegou tanta força que hoje é o cuidado feminino, é a saúde feminina. Então, o outubro é legal de, opa, não fui no ginecologista ainda esse ano, vou antes de acabar o ano, não necessariamente em outubro, né, que hoje é dia 30, então pode ser novembro, pode ser dezembro, mas vamos na consulta de ginecológica de rotina, não espere o sintoma chegar. Então, tem um ano, vamos falar do mínimo que é um ano, vá no ginecologista mesmo sem nenhum tipo de sintoma, isso não vai ser uma perda de tempo, não vai ser um gasto, é investimento em saúde.
Excelente, doutora, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, dando esses conselhos tão essenciais para a mulher.
Eu que agradeço o convite, para mim é sempre uma honra falar desse tema que eu tanto amo, que é a saúde feminina.